Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Muito boa tarde, amigos ouvintes, sintonizados, ligados no canal forte do Cooperativismo Regional, o informativo da Cotrifred, que vai ao ar na Rádio Luz Alegria, Rádio Xiru, Rádio Marabá, Rádio Sol da América. Todos os sábados, as emissoras que retransmitem as informações da nossa cooperativa para toda a nossa região de área de atuação. Sou o Giovanni Sabino e convido você a ficar ligado conosco a partir de agora pelos próximos 20 minutos. Até porque hoje estaremos contando com a participação do Carlos Ramiro Joaquim, engenheiro agrônomo da Cotrifred, falando sobre as atividades do quadro técnico da nossa cooperativa, em especial também sobre as atividades que dizem respeito à cultura do trigo, do milho, da soja. Informações bem importantes, vale a pena você ficar ligado e atualizado junto conosco aqui no informativo de hoje. Lembrar para você também que a Inspetoria de Defesa Agropecuária de Frederico Westphalen está comunicando aos produtores que o encerramento do período de vacinação ocorrerá no dia 30 de novembro. Então, não deixem para vacinarem os seus animais nos últimos dias, lembrando que a comprovação da vacinação da aftosa também deve ser feita na Inspetoria de Defesa Agropecuária depois da compra da vacina. O recado aí é do Edson Buzeto, médico veterinário responsável pela Inspetoria de Defesa Agropecuária de Frederico Westphalen. Então, fique ligado para você que é produtor de gado, né, a vacina da febre aftosa, né, nesse reforço, nessa segunda dose, a confirmação da vacinação aí tem que ser feita com a máxima brevidade, porque o encerramento do período ocorre aí na frente, no dia 30 de novembro, já na próxima semana. Então, fiquem ligados, não deixe para a última hora aí, senão podem ocorrer alguns percalços e daí complica a situação, né, gente? Para falar então de Cotrifred também, convido você a visitar os nossos supermercados, aproveitar as ofertas que estão esperando por você e ainda dá tempo de você fazer as suas compras, pedir o seu cupom, preencher corretamente, colocar na urna e concorrer daqui a pouquinho, no finalzinho do mês de dezembro, a muitos prêmios, entre eles mais um carro zero quilômetro que a Cotrifred estará sorteando para os seus clientes e para os seus associados. Então compre na Cotrifred, aproveite as promoções que são sensacionais e boa sorte! E agora, como tínhamos falado no início do nosso programa, hora e vez da informação técnica da nossa entrevista de hoje, do nosso bate-papo, e hoje com o engenheiro agrônomo Carlos Ramiro Joaquim, que mais uma vez participa do informativo da Cotrifred. Ramiro, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni, boa tarde aos nossos ouvintes e associados da nossa cooperativa. É uma satisfação para nós fazer parte dessa programação novamente.
Momento bastante interessante no que diz respeito à agricultura na nossa região, Ramiro, porque findando, digamos assim, o plantio e a colheita, óbvio, a colheita do trigo, também estamos aí já com o milho, né, de forma bastante adiantada na região, e já a gente tem também aí pela frente uma safra de soja. São assuntos que dizem respeito diretamente ao dia a dia da nossa Cotrifred. Infelizmente, nem todos muito felizes. É o exemplo do trigo, por exemplo, que não correspondeu, ou diria assim, não chegou nem perto das expectativas iniciais, Ramiro.
Realmente, Giovanni, deixou nós uma apreensão muito grande aí, essa última safra aí já se encerrou na nossa região, nessa área de atuação da nossa cooperativa aí, nos deixou uma conta bem grande aí. Ontem eu falava com alguns associados aqui do município de Frederico, aqui, ao qual eles relatavam que deixou um prejuízo de R$300-400 por hectare, né, a cultura do trigo, para eles tirar do bolso, tirar de uma outra cultura, de um outro investimento que eles poderiam fazer para pagar as contas de trigo, né? Então, foi um ano muito atípico que aconteceu, excesso de chuva na colheita, não deu o frio esperado na fase de desenvolvimento inicial, demoramos para plantar o trigo devido ao excesso de chuva que acontecia na época, plantamos o trigo numa condição não muito adequada na época, até em função do tempo que já estava se passando e alguns associados não tinham implantado a cultura ainda. Então, ele infelizmente não é de graça que a cada ano que passa o plantio desse cereal ouro da nossa região aí, ele vem diminuindo ano a ano. Então, é uma cultura de risco, vamos dizer assim, que a cada ano que passa vai diminuir a área de plantio, né? A nossa ideia para os próximos anos aí é apostar em outra cultura ou apostar numa cobertura de solo com gramíneas e leguminosas que condiciona uma condição ideal para nós fazermos um plantio de milho ou de soja lá na frente. Então nós vamos ter que pensar, posicionar culturas alternativas aí para que o associado também ele venha a não ficar com a terra parada, porque o pior de tudo, o trigo pode não nos dar o prejuízo, né? Pode não ter nos dado lucro, mas a cultura do deixar a terra parada ali 6 meses para plantar a soja lá em dezembro, novembro, também não é viável economicamente, né? Então, nós temos que pensar em culturas sucessoras, culturas alternativas que venham substituir o trigo aí, que possam gerar uma receita aí para os nossos associados também.
Além de não ter dado uma produtividade ideal, não rendeu o pH esperado, imagina a comercialização, né, Ramiro? Porque se em uma condição boa, às vezes é difícil comercializar, imagine nesse contexto o que fazer agora com esse trigo que foi colhido, né?
É ruim, Giovanni, até para nós que recebemos esse cereal aí, porque quando tu recebe um trigo, tu falaste muito bem, quando a gente recolhe um trigo, que o ano passado foi fantástico para trigo, né? pH lá em cima, produtividade lá em cima, ano fantástico para trigo, a comercialização dele foi horrível, né? Foi horrível. Teve uma oferta muito grande desse cereal, os moinhos aí estavam cheios, com os barrotes cheios de trigo, não pagaram o preço que nós queríamos. Foi o cenário que se desenhou. Esse ano já se desenhou um cenário pior ainda, porque o trigo não teve pH ideal, que seria acima de 78, para eles poderem fazer uma bolacha e uns pão adequado, né? Não conseguimos colher com pH adequado, pH 75, 72, 71, que nós tiramos na nossa região. É o trigo muito feio, um trigo muito feio de aspecto, e isso nos deixa preocupados, porque o produtor vai ter a renda dele diminuída em grande percentual, né? Então nós não temos o que fazer nesse cenário, não adianta nós brigar com as nossas empresas cooperativas ou empresas cerealistas particulares, porque não tem como pagar um preço muito grande para o nosso associado se nós não vamos conseguir repassar esse cereal, né, com um preço bom também, né?
Outro detalhe diz respeito à cultura do milho, Ramiro. Afinal de contas, tivemos alguns percalços aí na hora da implantação da lavoura, né, desde pragas a condições climáticas que atrapalharam. E baseado nisso, o que conseguimos ver hoje nas lavouras de milho na nossa região?
Olha, até que o cenário hoje, do que está se desenhando aí, Giovanni, algumas lavouras já mudando a cor da espiga, como os produtores falam para nós, né? Já está mudando a cor da espiga, então sinal que entre Natal e final do ano aí nós vamos ter uma entrada de milho já bem adequada dentro dos nossos armazéns, né? Dentro do cenário que estava se desenhando ali, desde o início, com excesso de chuva no início do plantio, bastante ataque de praga no início do desenvolvimento inicial da cultura do milho, bastante ataque de percevejo, que deixou um dano muito grande a alguns dos nossos associados, bastante associado nosso, vamos dizer assim, por sinal, né? Uma praga, um dano que é difícil do produtor mensurar, né? Ele achava que era ataque de lagarta, mas não tinha nada a ver com ataque de lagarta, era ataque de percevejo, né? Tivemos o ataque de lagarta logo em sequência, e vai deixar um prejuízo para os nossos associados, que é difícil a gente mensurar hoje se vai ser de 10%, de 20%, de 30%, de 5%, né? Mas vai deixar um prejuízo para nós, com certeza, vai nos tirar um pouco da nossa produtividade, essa praga que atacou. Mas hoje, tu olhando o cenário de milho, dentro de todo esse contexto que aconteceu aí, hoje tu olhando o cenário do milho, tu parece que não aconteceu nada, né? Aquelas lavouras com aquelas espigas bem formadas, né? Com exceções de algumas regiões que pegou uma intensidade de chuva muito grande na polinização, que acabou lavando e não conseguiu fecundar. Consequentemente, tu abre as espigas de milho e tu vê falhas de grãos ali na espiga que não tem nada. Então, é um cenário bem atípico que aconteceu esse ano com a cultura do milho, mas a expectativa nossa é muito grande com relação a isso, porque ainda nós acreditamos que vamos ter uma rentabilidade boa com esse cereal. Eu acredito sim que o milho, ele ainda, com todos esses percalços que teve de baixa população final, ainda ele vai entregar uma produtividade adequada dentro do que nós esperamos para a região. Então, é esperar agora o cenário, né, nesses próximos 40 dias, aí a gente já vai ter uma posição de o que as primeiras lavouras colhidas aí, como é que o cenário de milho vai se desenhar ao longo de toda a safra que vai se encerrar lá pelo dia 20 a 30 de janeiro de 2018.
Ramiro, se tivemos um cenário ruim, difícil, problemas no trigo, um cenário ainda de muita expectativa no que diz respeito ao milho, o que pensar das lavouras de soja? Algumas em fase de implantação, outras aí ainda já numa fase um pouco mais adiantada. O que falar dessa cultura na nossa região, na área de atuação da Cotrifred?
Olha, a cultura da soja está bem adiantada dentro da nossa região, dentro da área de atuação nossa, e nós acreditamos que já passa dos 70% plantado, né? O produtor, ele está bem empolgado, porque o clima, nós tivemos uma sequência de chuvas nesses últimos dias, mas não vem atrapalhando a sequência de plantio, né? O produtor para um dia e meio ali, e o plantio está sendo retomado de maneira bem cadenciada. O produtor está conseguindo fazer o plantio de maneira adequada. Nós estamos visitando, temos visitado inúmeros produtores nesses últimos dias aí. O cenário de milho, de soja está bem conduzido, por sinal, bastante lavouras com uma germinação bem uniforme, uma germinação parelha, bonita, né? Alguns materiais aí que não tem nos deixado faceiro. Ontem à tarde visitava um produtor em Caiçara, uma cultivar da Pioneer lá, uma germinação perfeita, né? Então dá para se dizer assim que o arranque inicial para a cultura é de forma providencial para nós termos um cenário perfeito lá para frente, né? Claro, vamos depender de um cenário de intensidade de chuva, que tomara que não falte, né, lá para frente, né? Mas a tendência é que a gente tenha uma condução de lavoura de soja bem propícia. O produtor tomou os tratos culturais, dessecou de maneira antecipada as suas lavouras, aplicou inseticida na hora de dessecação, em função de todo o reflexo que aconteceu com a cultura do milho. Ele tomou alguns cuidados a mais esse ano, comprou bastante semente fiscalizada. Nós tivemos que voltar ao mercado para comprar mais semente de soja fiscalizada, porque a que nós tínhamos comprado foi comercializada praticamente 100%. Voltamos ao mercado para comprar mais materiais. Então, está se desenhando um ano muito positivo. A área de plantio de soja na região aumentou muito, né? Nós acreditamos aí num percentual de mais de 20% de aumento de área dentro da área de atuação da cooperativa. Então, a gente está contente, sim, esperamos, estamos torcendo para que o produtor consiga fazer os tratos culturais adequados, para que ele consiga fazer com que a cultura da soja se desenvolva de maneira correta, de maneira bonita, no limpo, ele faça os tratos culturais com aplicação de fungicidas e fertilizantes foliares na hora certa, esperando lá na frente que o resultado venha, que é uma boa safra, que é o que todos nós estamos esperando.
Interessante que estava acompanhando aqui o teu raciocínio, Ramiro, você falou de um assunto bem interessante no meio da prosa aí, que é a condição climática. ainda não se conseguiu definitivamente nenhum centro meteorológico afirmar definitivamente se teremos ou não alguns fenômenos, como o caso do Laninha. Há alguns que digam que sim, outros que digam que não. De que forma estamos preocupados aí também com relação ao comportamento do clima?
Pois é, a expectativa minha e de todo o nosso departamento, do nosso presidente, vice e direção, é muito grande com relação a isso, né, Giovanni? Porque todo o potencial de produtividade que nós estamos fazendo com que a planta desenvolva de maneira adequada, germine de maneira adequada, que a gente, nós optamos por, fizemos a cabeça do produtor para ele escolher uma semente adequada, com bom vigor, né? Mas se lá na frente não der a chuva adequada, também não vai adiantar de nada disso, né? Então estamos com uma expectativa muito grande, né? Estamos torcendo muito, eu particularmente estou torcendo muito para que essas previsões aí o pessoal erre e que nos dê uma condição de clima, se não igual, melhor que foi a última safra, mas não precisa nada melhor do que foi o último ano. Que acontecer da mesma maneira que aconteceu a última safra para nós, a nível de produtor, vai estar muito bom, vamos fazer uma safra perfeita. A expectativa nossa é muito grande com relação a isso, né? Eu tenho ouvido bastante meteorologista falar aí, mas nenhum afirma categoricamente que vamos ter esse fenômeno, né? Então, tomara a Deus que não aconteça, que a gente consiga... Que a cultura da soja venha desenvolver de maneira bem bonita, vamos dizer assim, né, Giovanni? Que a gente colhe um fruto bonito lá na frente, né? Que a gente tem uma safra de soja muito promissora, que o associado também está precisando disso. Nós precisamos fazer uma safra de soja grande de novo, né? Podemos não ter os melhores preços lá para março, abril, né, quando formos comercializar. Mas se nós colhermos pouco e vender num preço não adequado, o cenário é mais ruim ainda. Então a gente espera colher bem e vender num preço médio que está hoje, né? E que a gente consiga ter uma rentabilidade, que o produtor cada vez mais fique na atividade, não fuja, né? Mas para ele não fugir, ele tem que ter retorno, né? Então, para ele ter retorno, tem que ter uma conjuntura de fatores que tem que ajudar aí cada vez mais para que o nosso produtor fique na propriedade, ganhando dinheiro, né? E alavancando a economia do nosso país.
Enfim, o que não dá é para desistir, é um empreendimento a céu aberto, a lavoura é assim mesmo, vai ano, vem ano, as dificuldades estão aí e tem que cada vez mais investir na atividade para tirar melhores resultados, produzir mais com a mesma quantidade de espaço, porque o mundo cresce, temos cada vez mais pessoas e estamos produzindo alimento para o mundo. Esse é o contexto que a gente vive. E claro, que bom que temos uma cooperativa forte, séria, ética, como a Cotrifred, do lado da gente para orientar também a melhor forma possível de produzir. Muito obrigado, Ramiro, e bom trabalho para vocês aí.
Obrigado, Giovanni. Um grande abraço a todos aí. Bom final de semana aos nossos produtores rurais, nossos associados.
Mais uma vez o nosso agradecimento ao Ramiro pelas informações e parabéns novamente ao quadro técnico da Cotrifred, muito bem preparado, sempre muito focado também em atender as demandas da nossa região. Para você que não acompanhou o informativo desde o começo, repetindo o recado, a Inspetoria de Defesa Agropecuária do município de Frederico Westphalen está comunicando aos produtores que o encerramento do período de vacinação da febre aftosa ocorre no próximo dia 30 de novembro. Então os produtores não devem deixar para vacinar os animais nos últimos dias, e ainda tem a questão da comprovação da vacinação que deve ser feita na Inspetoria de Defesa Agropecuária depois da compra das vacinas. Fica o recado aí do Edson Buzeto, médico veterinário da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Frederico Westphalen. E dessa forma, amigos, nos resta aqui agradecer a audiência, a companhia de todos vocês que estiveram ligados conosco e agradecer, em nome de toda a família Cotrifred, direção, conselheiros, colaboradores, a todos que fazem parte da história desses 60 anos da Cotrifred, agradecer pela sua companhia, pela sua audiência e convidar para que no próximo sábado estejamos aqui novamente ouvindo as informações da nossa Cotrifred. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe e até sábado que vem.
Informativo Cotrifred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.